Queridos amigos, como vão vocês? Há quanto tempo? Estamos de volta depois de um bom tempo com o Sessão Fossa. E eu tenho aqui a meu lado o meu grande amigo, meu irmão camarada Everton Cariani.
Opa, que saudade que eu tava de gravar, cara.
E conosco mais uma vez nesse retorno triunfal, o meu grande brother Vinícius Cordeiro.
Mais um prazer estar aqui para ver os melhores filmes que ninguém nunca viu. O que não é o caso de hoje, né?
Exatamente, porque hoje falaremos de um dos piores filmes que acho que muita gente viu, considerando a bilheteria. Odeio o Dia dos Namorados, produção de 2013, dirigido por Roberto Santucci e estrelando Heloísa Périssy. Antes de começar a falar deste, certamente que um filme, apesar dele estar fazendo 10 anos esse ano de lançamento, eu suponho que ninguém vai chamar ele de um clássico. Bom, eu não chamaria.
Tem louco pra tudo.
Isso é verdade, a gente elegeu o Bolsonaro nesse país. Mas bom, o que eu quero dizer é o seguinte, assim. Primeiramente, quero pedir desculpas, porque quem sugeriu essa desgraça fui eu. Eu tive a
ideia. Luiz, explica o motivo da gente ter escolhido ele a princípio, né?
Bom, o motivo é muito simples. Primeiro, porque nós precisávamos abarcar em algum momento a filmografia nacional neste podcast. E segundo, porque eu meio que odeio o Dia dos Namorados, e o que seria, inclusive, a pergunta que eu faço pra vocês, meus queridos. Inclusive, vou começar com você, Vinícius, nosso convidado. Qual a sua opinião sobre a data inventada pelo pai do ex-prefeito e ex-governador João Dória, de São Paulo?
Pô, eu não tenho nenhum problema com a data, não. Eu acho bonitinho, um dia legal pra comemorar. Só é o pior dia do mundo pra você sair e ir no restaurante ou fazer qualquer outra coisa na rua, né? Fora isso, essa data capitalista incrível e consumista que a gente tem.
Cabe dizer, né? O Everton trabalhou em restaurante.
aí é um motivo pra odiar.
Foi bom você ter puxado essa parte que me toca. Assim, do ponto de vista, enquanto uma pessoa que já esteve em alguns relacionamentos, eu não tenho problema nenhum com a data. Até gostava, assim, de comemorar com as minhas respectivas. E hoje, solteiro, mesmo depois de tanta merda da parte amorosa, assim, ainda continua achando uma data, assim, pra mim ok, tá ligado? Pra quem gosta de sair. Afinal, o Dia dos Namorados, sei lá, se você tá num relacionamento saudável, todo dia é Dia dos Namorados, né? Mas pra quem trabalha em cozinha é um saco, bicho. É um porre, porque é gente chata, é fila, e é sempre aquele dia que você vai ter que dobrar, provavelmente, você vai ter que fazer mais produção. É um inferno, bicho. Então, eu sempre preferia ser o outro lado da cozinha, tá ligado? Quem tá comendo lá. Porque do lado de dentro é embaçado.
Como tudo na vida, é sempre melhor ser quem tá comendo, né?
Com toda certeza.
Só pra comentar aqui sobre este petardo que debateremos, né? Odeio o Dia dos Namorados, como já disse, dirigido por Roberto Santucci, com o roteiro do Paulo Cursino, estrelando Heloísa Périssy, Daniel Boaventura e Marcelo Sabac. É uma comédia romântica, muito mais pretensamente comédia que romântica, né? Cabe dizer, em que a Heloísa Périssy é Débora, uma publicitária linha dura e arrogante que vive humilhando as pessoas ao seu redor. E, no passado, ela dispensou Heitor, vivido por Daniel Ventura, após ser pedido em casamento por este, pois queria investir em sua carreira sem empecilhos. E desde então ela passa a odiar Dia dos Namorados por representar tudo que ela não acredita. 10 anos depois, num processo em que ela vai encontrar um cliente para uma campanha importante, né, uma campanha publicitária importante sobre Dia dos Namorados, ela acaba sofrendo um acidente onde tem o tempo congelado por alguns instantes e ela é conduzida pelo fantasma de seu antigo amigo, falecido amigo Gilberto, vivido pelo Marcelo Sabá, por uma viagem ao passado e que vai mostrando um pouco, a gente vai conhecendo melhor a adolescência e uma série de coisas que ajudaram a tornar essa pessoa amarga, difícil e francamente desagradável, porque não tóxica que ela se tornou. E eu queria dizer que meu amigo Vinícius Cordeiro, assim como a Débora, ele tem experiência no mercado publicitário e eu gostaria de saber primeiramente, o Vini, o quão verossímil é o retrato daquela agência publicitária mostrada no filme.
Eu diria que foi até light. Eu tenho experiência no mercado publicitário nos últimos 10 anos e vou te contar, é um dos motivos pelo qual eu quis ir pra cozinha. Eu tive até muita sorte de ter ótimos clientes e não ter esse problema, mas o mercado publicitário como um todo é muito pior do que aquilo ali.
A minha afilhada, Camila, ela também trabalha, ela está por isso de marketing e tal, e ela também já contou várias histórias, assim, horríveis. Gente, tem umas cenas do filme de gente chorando no banheiro, desesperado, perdendo a cabeça, e aparentemente isso faz muito parte, né, desse mundo.
Sim, mas é pra isso isso que tem banheiro em agência.
É pra chorar, né?
Cabines individuais que é pra isso, né?
Meu Deus do céu, cara. Mas voltando assim à questão do filme, você tem essa figura. Essa história foi claramente inspirada naquela história Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Que já é A Christmas Carol, o título em inglês, que já ganhou trocentas adaptações cinematográficas. Até o Didi teve um especial na Globo baseado nesse conto, que é melhor do que esse filme, mas essa já é uma outra questão. E eu achei meio curioso isso, porque o Natal, você tem toda uma questão afetiva, especialmente no Norte, mas aqui também, né? De ser essa época de passar com a família, com os amigos e com as pessoas que você ama. Aqui o Dia dos Namorados, ele não tem o mesmo peso dramático. Embora eu ache até que uma coisa curiosa, né? Nossa, no Dia dos Namorados ela revela as questões afetivas dela do passado. Mas você tem uma coisa que claramente o filme não tá muito interessado, é na parte afetiva, né? O que vocês acham do elemento romance de Odeio dos Namorados? Everton, por favor.
Cara, eu não vi nada, sinceramente. Olha que eu sou a pessoa mais que consegue puxar mais esse lado da intenção, assim. Quando eu comecei o filme, eu já tava achando ele meio brega pra falar o mínimo, assim, né? Tava parecendo foi dirigido pelos diretores a novela Betty a Feia, tá ligado? Mas eu não consegui pegar aqui nesse casal, com muitas aspas, né, que a gente vê eles durante o tempo do filme ali, em vários momentos da vida deles. A parte romântica não me pega em nada. O humor, alguma coisa ou outra, porque eu também dou risada fácil. Mas, realmente, o Dia dos Namorados ali é só um plano de fundo pra uma história bem rasa sobre você ter um bloqueio emocional por conta de coisas que aconteceram no seu passado. É, a gente vai ter que espremer bastante aqui pra encontrar alguma coisa que faça sentido tanto no título do filme quanto no casal que nos apresentam ali. Até o final, assim, eu achei uma coisa muito brega, muito, sei lá, novela das oito ruim, tá ligado?
Eu diria, inclusive, que se você termina com alguém 10 anos depois e você tá sofrendo por isso, você deveria fortemente entrar na terapia. Resolve muita coisa.
Pois é. Perfeito, Bino. Perfeito, cara.
Bom, claramente, para além das questões amorosas, né, a questão afetiva da Débora, né, da Heloísa Périssa no filme, é muito complicada. Eu vou dizer uma coisa. Eu comecei vendo o filme animado porque eu gosto da introdução do filme. O filme abre com rolando meio que um flash mob, a gente começa ouvindo só as vozes da Périssa e do Daniel Boaventura, e começa a rolar uma coisa ali, um flash mobzinho, acho que seriam das pessoas lá, amigas dela e dele. Quando Te Vi, que aparentemente teve uma versão tanto do Beto Guedes quanto da Simone, eu conheci da Simone quando era garoto, achei uma versão muito... É uma versão que eu acho bonita e eu gosto da cena de introdução. E eu gosto do anticlímax que ela gera, daquela coisinha ali, né? De quando chega e fala, você quer casar comigo? Ela diz que não, né? E eles brigam, aí corta no tempo e já tá ela, né? Essa pessoa horrorosa que ela se tornou, amarga. Mas o filme tem esse problema, né? Eu não vi ainda a filmografia do Roberto Santucci, mas eu tava dando uma olhada. Não sei se vocês estão ligados, assim, mas o Roberto Santucci, ele é, tipo, um dos maiores cineastas de humor do Brasil. Ele dirigiu...
Não é.
Cara, deixa eu te falar só o currículo dele. Ele dirigiu os 3 filmes lá do Hassum, o Até Que a Sorte Nos Separe. Ele dirigiu o Candidato Honesto 1 e 2. Ele dirigiu De Pernas pro Ar, com a Ingrid Guimarães, que cabe dizer, né, foi parceira artística da Heloísa Périssa, né? Elas tiveram uma série chamada Cócegas, que durou anos, foi um puta hit. Eu acho que até tem um filme especial. E ele dirigiu um filme que eu achei uma porcaria. Essa foi a única coisa que eu vi dele, que é um filme do Paulinho Gogó, que tem na Netflix, no Amazon Prime. Vocês estão ligados?
Você não fale mal de Paulinho Gogó nessa casa.
Não, tô falando mal do filme do Paulinho Gogó.
Paulinho Gogó é acima do bem e do mal.
Enfim, prosseguindo. Vocês me desculpem, assim, mas aquele filme eu achei intancável. Eu até prefiro, inclusive, Odeio Dia dos Namorados do que o filme do Paulinho Gogó.
Ah, jamais. Jamais. Aí a gente vai ter que discordar.
Nossa senhora,
eu senti saudade. Você botava um Paulinho Gogó ali, melhorava tudo.
Meu Deus do céu, eu não acredito que o Vinícius, ele é fanboy do Paulinho Gogó.
Fanboy não, né? Mas comparado com esse filme...
Vai no quarto do Vini, tem uns posters do Paulinho Gogó, tá ligado?
Pois é, vários CDs, que ele vendia CD em banca, deve ter tudo. Cabelo, a peruca que ele vendia, enfim. O meu problema com esse filme, que é o mesmo problema que eu tive com o que eu aguentei ver, até onde eu aguentei ver do filme do Paulinho Gogó, é que além de eu achar ele lá muito engraçado, ele parece ter um certo desprezo pelos personagens que circulam o filme, com exceção, talvez, do Daniel Boaventura, que, na minha opinião, tá numa atuação melhor do que o filme pede dele, assim. embora não seja o destaque pra mim, eu vou falar daqui a pouco. O que, que vocês acham, assim, dessa abordagem do Santucci? Porque a impressão que eu tenho é que o filme é dirigido por um misantropo, que é uma coisa que parece acontecer muito nos filmes de comédia nacional, em que existe uma coisa de você, parece que quase que ter que antipatizar com o protagonista, não sei o que tem, mas eu já vi isso várias vezes, assim. O que, que vocês acham?
É, antipatizar ao ponto de você não conseguir nem no final gostar dela, né, cara? Sinceramente, eu acho a personagem bem ruim, assim. Eu não sei de quem é o texto do filme, né? Não sei se do diretor também que escreveu. Mas, apesar da Perissé ter bastante carisma, assim, em outras coisas, eu gosto dela, cara. Eu gosto. Eu não lembro de ter visto muito o filme, mas tudo que eu via de série, que passava na Globo, assim, eu sempre achei ela uma pessoa carismática, engraçadinha. Mas aqui não dá, bicho. Aqui não desce.
É, eu acho que essa coisa dessa antipatia pelo protagonista vem muito pra gente tentar depois perdoar ele com a evolução dele e se conectar. Mas deu errado.
Pois é, assim, e o filme parece que ele tem... Bom, o filme se chama Odeio dos Namorados. Só que a impressão que eu tenho também é que o filme meio que odeia comédias românticas, porque o filme não se permite a criar um certo encantamento pelos personagens ou pela história deles, porque eu tenho a impressão que é menos problema do texto do que da maneira como o Santucci conduz a coisa toda. Porque além da fotografia parecer um especial de televisão, o filme ele é mais um daqueles filmes que sofrem do mal de parecer um especial da Globo pra TV. Uma fotografia feia, meio chapada, as cores são meio mortas. E não tem absolutamente nada que faça você, tipo, torcer por eles. Que costuma ser uma coisa comum nesse tipo de filme. Você precisa meio que querer que a moça fique com o rapaz e vice-versa. E aqui o que eu vi é um sujeito... O personagem lá, o Heitor, que claramente tem problemas de afeto, já que até aquela personagem da Daniela Vines que aparece, né, a delegada, claramente uma mulher extremamente dominadora e ciumenta, o que faz parecer que ele tem um padrão, né? Ele se apega a mulheres que tentam manter controle sobre ele, o que não é exatamente a melhor... Não gera exatamente os melhores relacionamentos pra uma pessoa.
Se a Daniela Vinicius quisesse me controlar, tô disponível qualquer hora do dia, bicho.
Então, mas aí depende, aí já é fetiche, é outra coisa. Eu não tô falando de namoro. Aí também, não, pelo amor de Deus, né? Uma coisa, outra coisa.
Mas eu acho que você não captou, na verdade, a ideia do filme, né? Porque o filme, na verdade, é um filme provavelmente promovido pelo SUS, que é pra falar como terapia resolve a sua vida.
Mas terapia do SUS é uma bosta, viu, Vini? Eu já fiz, cara. É uma bosta, velho. É uma
vai
bosta.
Vai ver que é por isso que eles ficaram assim, então.
Exatamente.
Você tá querendo me dizer, então, que a terapia do SUS, ela é o odeio de dos namorados do sistema de saúde brasileiro.
Exato.
Entendi.
Eu poderia fazer uma analogia melhor. Mas falando assim... em analogia, deixa eu fazer. Eu quero traçar um paralelo aqui, só interromper um pouquinho, antes que fuja da minha mente. É, só pra contextualizar, o filme, ele se passa nesse acidente de carro, enquanto a personagem da Heloísa Périssé tá voando para o seu destino. Ela encontra com um amigo dela, que trabalhava na agência com ela, o fantasma do amigo dela, né? E ele pega ela pela mão e vai caminhando por toda a história, toda a carga emocional que ela teve durante a vida. Vamos fazer um paralelo com a gente aqui, sabendo que o Vini é muito amigo do Luiz de longa data, e o Luiz claramente é a parte menos emocionada dos três aqui, é o cara que mais odeia Dia dos Namorados. Vini, se você tivesse que pegar Luizinho, o seu fantasma tivesse que pegar o pequeno Luiz pela mão e carregar pelo processo emocional da vida dele, tinha muita coisa pra você apontar e falar, olha as merdas que você tava fazendo.
Ih, mas aí vai precisar de mais de um filme, amigo.
Vai ter que ser tipo Velozes e Furiosos, deu? Vai terminar
o
filme
e o Vinícius assim,
com um cigarro na boca tremendo e leva pra casa, eu não quero mais. Deus, eu não consigo carregar essa cruz.
Ô Luiz, você foi o único no começo lá que não falou, por que que você odeia Dia dos Namorados?
Ah, francamente, odiar é forte, eu falo isso mais por charme, eu não tenho simpatia. Tinha uma época que eu acho que eu não tinha por despeito mesmo, porque eu não pegava ninguém, não tinha relacionamento. Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa minha, à medida que eu fui ficando mais cético ao longo dos anos, assim, Natal, que é uma coisa muito simbólica, que existe todo um motivo pra você gostar dele, já é uma data que eu já não tenho muita coisa. E quando eu me toquei, que tipo, cara, isso aqui não tem nada. Não é nem o dia de São Valentim, porque você tem nos Estados Unidos, por exemplo, o Valentine's Day, né, que é o dia de Namorados Americanos, ele é no dia de São Valentim. A gente não tem nem essa ligação religiosa com a data. É literalmente uma data criada porque o comércio nessa época do ano tá meio parado e o empresário, mais uma vez, o pai do ex-governador de São Paulo, João Dória, instituiu e deu certo. E isso foi culturalmente sendo abraçado. E eu fiquei meio, mano, vai se ferrar, sabe? Ué, que bosta. Uma parada vazia do caralho. Eu não sei. Eu acho que no fim das contas, assim, uma coisa é um casal comemorar mêsversário, aniversário. O dia dos namorados, eu penso, porra, mano, sei lá, viu?
Você não consegue lembrar de nenhuma data, assim, de nenhum dia dos namorados que você tava com uma respectiva e passou um dia legal, um jantarzinho gostoso, pá?
Sim. Foi bacana. Mas foi bacana porque já tava bacana. Era um momento bom da nossa relação. Não tinha absolutamente nada, tipo, ai, esse dia dos namorados foi, não, saí pra comer, tomei uma cerveja, provavelmente, né, fizemos amor, e é isso aí. Tá bom, não posso reclamar não, né?
Quer mais o quê?
Mas, assim, falando sobre o anjo do filme é vivido pelo Marcelo Sabac, né, que é o falecido amigo da Elisa Peizé no filme, o Gilberto. E, assim, gente, assim, o filme não é a grande coisa, mas a gente tem que combinar que o personagem do Gilberto dá uma salvada em vários momentos ali. Vocês não concordam?
É o ponto alto do filme inteiro.
O Marcelo Sabac tá numa performance, assim, eu adoro a performance do Boaventura, porque eu acho que é um papel ruim interpretado por um ator bom. Então acho que tem muito mérito nisso. Eu comparo com o Aaron Eckhart no filme do Cavaleiro das Trevas. Né? Todo mundo lembra do Coringa, mas o Aaron Eckhart conseguiu tirar leite de pé daquilo ali. No caso aqui, é isso mesmo, gente. Eu tô comparando o Gilberto do filme com o Coringa do Heath Ledger. Ele é o Coringa do Heath Ledger do cinema brasileiro.
A terapia do SUS aí, ó.
Mas é sério, eu fiquei muito positivamente surpreso. Ele tem uma química excelente com a Elisa Peizé. E tem umas piadas ali bobas, uma certa acidez do personagem dele, enquanto tá analisando, sei lá, o primeiro namoro dela e outros momentos da filha, da relação dela, ela no trabalho e ele comentando ali, que em vários momentos eu admito que eu dei umas risadas. Tem uma piada envolvendo, porque o filme abre com eles acordando depois de transar com um garotão, e ela tá se sentindo a gostosa. Aí depois você descobre que esse garotão era tipo um michê, e ele comenta isso com ela, já fiquei com esse rapaz, aí comenta lá o nome dele, é o fulano, que é isso, esse cara me adora, ele tá de quatro por mim, ela... Ah, sim, sim. Ele ficou de quatro pra mim também no Natal anterior. Enfim, esse tipo de comentário...
Eu ia citar essa cena, cara. Foi uma das cenas que eu mais achei o bico. Eu ia citar ela.
O timing dele é muito bom, assim. Eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho... Eu acho que foi muito do carisma do cara, assim. E eu acho que o filme, inclusive... A verdade é que o filme, em que quando ele quer ser ácido e cruel, ele se dá melhor do que quando ele tenta ser sensível.
É, eu acho que, inclusive, 98% das vezes que eu ri nesse filme, que devem ter sido umas quatro, foram por causa das piadas do Gilberto. Ele tem muito mais carisma, né? Por mais que ele seja meio babaca, ele tem muito mais carisma que a personagem de Luiz Aparecer.
Que é uma coisa que eu queria entender. Por que que eles são amigos? Porque no momento que ela encontra ele no pós-vida, é só eles trocando farpa, meu irmão. E o filme meio que estabelece que eles têm, sim, uma relação de afeto, porque ela deixou a mesa dele ali cuidada, né? Não gosta que ninguém mexa na mesa que era dele e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, você vê... No momento que eles se encontram, é só farpa. E tem um momento do filme que você descobre que ele tinha escrito um livro que era pra ela publicar por ele e ela não publicou, que vai gerar um momento lá envolvendo o personagem lá do Caruso, né? O filho do Chico Caruso, que eu não lembro o nome, quando ele ainda tinha os olhos bem arregalados. Você lembra o nome dele, Vinícius?
Fernando.
Muito obrigado.
Fernando Caruso.
Eu fiquei pensando, caraca, na moral, mané. A minha primeira pergunta foi, por que que o Heitor era tão apaixonado dessa mulher? Mas a gente já ficou estabelecido que o Heitor, ele gosta de mulheres que dominam e dominam ele, que humilham ele. Claramente ele é sub. Mas qual que é o lance do Gilberto com essa mulher, mano? Por que que eles são amigos, tá ligado? É só porrada,
mano. A impressão que eu tenho é que eles não são nem amigos, tipo, pessoais. Até porque ela não tem a vida pessoal, né? A vida dela é 100% profissional. E ela admira ele, que o Gilberto aparentemente é um redator, né? Que é muito comum na agência ser uma dupla, um criativo, um redator e um diretor de arte. E acho que ela tem uma admiração profissional por ele, que acaba meio que sendo a única relação que ela tem na vida. Mas você vê que ele não admira ela como pessoa e ela também não admira ele como pessoa. Ela acha que o Gilberto foi um grande profissional e por isso não quer nem deixar que ninguém encoste ou tome o lugar dele.
Que não faz o menor sentido, né?
Nenhuma relação passivo-agressiva, assim, que se eles tivessem trabalhado um pouquinho mais, até daria uma camada pro filme. Mas não tem, cara. Tem só mais uma camada de bosta num bolo de urina, tá ligado?
Já vi que você gostou bem do filme, né, Everton?
Ah, bicho, isso aí num dia cansativo, no final da noite, é brabo, velho.
Eu não odiei o filme, não, mas eu vi com muita boa vontade, porque até a metade do filme, eu tava tipo, ah, cara, tem algumas coisas aqui que eu gosto. Mas vai chegando quando terminou o filme, assim, não, cara, esse filme é bem fraco. Ele é bem fraco, assim. Ele é meio feio, e eu fico pensando, cara, como é que o Santucci tem uma carreira.
Cara, eu juro pra você que eu fiquei o filme todo tentando buscar a intenção. Falar, não, é ruim, mas tem uma intençãozinha ali. Aquelas cenas dos flashbacks dela quando ela era jovem. Inclusive com aquela piada totalmente escrota dela ter uma puta de uma napa, tá ligado? Ou a punchline deles é meter um nariz gigante na cara da menina. Em um determinado momento eles citam ali que a mãe dela tinha um relacionamento ruim com o pai dela. Eles eram separados. O que também, se fosse trabalhado um pouquinho, poderia dar esse tom dela ser emocionalmente desapegada, mas nem aí, é super, super raso, assim, passa muito rápido, e a maioria do tempo do flashback dela pra ter essa punchline, assim, em nenhum momento eles trabalham muito bem a questão do emocional dela, que é o que geralmente me pega nesses filmes, né, cara? Mesmo tendo esse humor pastelão, assim, poderia funcionar de certa forma, mas pra mim, não rolou.
É, o filme, como já comentamos, ele segue essa estrutura do conto de Natal, em que o anjo, que no caso é o Gilberto, vai passando por momentos da vida dela, e você vê a adolescência dela, quando ela perde a virgindade, que quando você descobre, inclusive, que o Heitor já era louco por ela, chega um momento que volta pro presente, por assim dizer, que é pouco antes, no dia anterior, na tarde, né, anterior da morte dela, que vai envolver uma cena, por exemplo, lá do... Que, aliás, é uma das coisas, poucas coisas que eu achei inventivas no filme, porque o filme abre no Fernando Caruso, você vê que ele tá chorando, com a camisa toda amarrotada, e a gente não entende o que aconteceu, né? Isso não é dito. É porque na linha temporal do filme, ela já estava vendo a reunião que ela teve lá com o chefe dela, que é vivido pelo grande André Matos, né? Sem ser o André Matos do falecido, do cantor do Angra. O André Matos que fez lá o Tropa de Elite 2, né? E que também fez, se não me engano, a novela Mutante da Record. Olha só que cara, olha só que currículo, né? Desse homem. Maravilhoso. E em que
André
ele...
Matos é foda, cara.
Pior que ele é bom pra cacete. Pior que ele é muito bom ator, cara.
É, ele é muito bom. Ele faz um miliciano como ninguém.
Aliás, isso é uma coisa, né, gente? O que o filme peca, assim, em alguns momentos do texto e no timing cômico e no tom, o elenco do filme, mesmo em papéis menores, assim, de maneira geral, faz um trabalho muito bom, né? A bela participação da Daniela Levitz funciona. O André Matos tá muito bem. O Fernando Caruso, claramente, ele se entregou bem pra pagar aquele mico lá, que é quando ele começa a contar um monte de mentiras de que ele transou com a Débora. E depois ela, em forma de fantasma, começa a sentar a porrada nele, tipo Ghost. É uma cena muito bem montada, eu achei. Não é a coisa mais engraçada do mundo, é relativamente clichê, mas funciona bem. E você tem figuras tipo a Júlia Rabelo, que trabalha no Porta dos Fundos, né? Na época, talvez já tivesse, acho que na época já tinha o Porta dos Fundos. A Daniele Valente, num papelzinho pequeno, mas que eu sempre achei muito competente. A breve participação do Charles Paravente, que ela comenta assim, que ele interpreta o Helder. O Helder me adora, ele me admira muito. Quando a mina vai pedir alguma coisa pra ele, você vê que ele tem um boneco da Heloísa, da Débora, pra sentar porrada. Eu gosto desse momento do filme, assim. Eu acho que é um filme que, individualmente, eu consigo ver lampejos de brilhantismo, talvez seja uma palavra meio forte, mas você entende o que eu quero dizer? De inspiração.
São bons atores fazendo um texto ruim.
É isso. Mal dirigidos, eu acho, acima de tudo. Mal dirigidos, né? Combina é o sujo e o mal lavado, e deu isso aí.
O melhor papel nesse filme todo, claramente, é do Tonhão, do MV Bill.
Nossa, gente, que merda.
Uma cena ridícula, né, velho? Puta que pariu.
MV Bill.
Do teste do Coisa de Mentira lá, horrível, velho. Horrível.
A impressão que eu tenho é que esse filme era tipo de 2002, pelo tipo de piada que tinha, tá ligado?
Mas é porque 2002 chegou no cinema brasileiro nos anos 2010, ô Vinícius. A gente estava nos anos 2000 fazendo filme americano nos anos 90. Esse é o problema do humor nacional. Pra você ter uma ideia, vê o Léo Lins. O Léo Lins tá fazendo piada de monstro americano nos anos 80, em 2023.
Aí, o Léo Lins tá fudido, amigo.
Pois é, aí não entendi nada. Como assim? Não pode mais, né? Mas em 88, quando aquele comediante fez o mesmo texto que o meu, não deu nada.
Cara, quando eu terminei o filme, eu só pude pensar que isso aqui é tipo uma mistura de It's a Wonderful Life com 500 Dias com Ela, dirigido pelo Tommy Wiseau, tá ligado? Não consigo pensar em outra coisa.
Mano, eu veria isso aí, hein, cara. Eu veria isso também. Aí, eu veria isso aí na moral.
E tenho certeza que eu gostaria muito mais.
Mas tem uma coisa que o filme, pelo menos ele não é. Eu não achei o filme chato. Então isso já meio que... Eu consigo perdoar um pouco o filme por isso. E considerando Nossa. Que eu assisti ele por meios alternativos, eu não estava lá em 2013 pagando pra ver essa desgrama no cinema, eu consigo passar esse pano pra ele.
Nossa, eu tinha várias vezes que eu tinha querido desistir do filme. Eu vi esse filme porque a gente ia gravar semana passada e aí depois não ia mais. E aí, por algum motivo, a Renata falou, ah, vamos ver o filme que a gente já ia ver mesmo, né? E em algum momento eu fiquei, por que a gente continua vendo esse filme? E um ficou olhando pro outro falando, é, por que a gente tá vendo esse filme se a gente não vai gravar mais, se você não vai gravar mais sobre isso? Não, e eu realmente fiquei sem saber por quê. Em algum momento eu só estava existindo ali, mas com a vontade de pular da janela.
Nesse quesito tem que concordar com o Luiz, assim, ele é ruim... Mas ele não é, pra mim, assim, não foi um filme que eu fiquei... Às vezes a ruindade é uma sensação nova na sua vida, sabe? Então não é uma coisa que você pensa assim, Eu tava assistindo, tava tendo pelo menos a sensação de falar, que bosta, bicho, que bosta, que bosta. Mas não assim a ponto de querer tirar da TV, sabe? Mas é ruim, continua ruim. É uma sensação.
Você sabe que não está morto por dentro, né? Você sentiu alguma coisa, né?
Exatamente, exatamente.
Mesmo que um certo desprezo, um certo sentido de desagrado. O que para alguns é melhor do que nada, não é verdade?
Com certeza.
Mas assim, tem uma cena... Uma das coisas que eu admito que eu acho curioso no filme é quando você vai ver o futuro se ela tivesse ficado viva. Se ela não morresse e ficasse viva. Aí elas começam a ver como é que seria a vida dela. Você descobre que o personagem do Fernando Caruso roubou o livro que a Débora não publicou do Gilberto e virou um best-seller. Ela começa a trabalhar para ele. Você descobre, inclusive, que ela é ex-mulher dele. Só que a vida dela, tipo, ela não avançou muito na empresa. Ela continua trabalhando lá, mas agora ela continua meio que na mesma posição, trabalhando pro Fred, que é uma pessoa horrorosa. Todo mundo continua odiando ela. Você descobre que o personagem do Heitor, ele casou com outra pessoa, teve filho, mas que ainda assim, mesmo velho, ele continuou carregando o sentimento de afeto por ela, porque, meu Deus, o universo desse filme, ele é tão triste em que um sujeito como o Heitor, que claramente é um cara muito gente boa, ele não consegue se desvencilhar da Débora, brother. Eu queria entender a média das mulheres daquele filme, ou o grau, talvez, de masoquismo mal trabalhado dentro desse homem, pra essa ser a mulher, porque o filme não, mais uma vez, o filme não faz nada pra gente perceber o que que ele viu nela. Não tem nenhum momento que mostra, tipo assim, pô, mas tinha uma época que realmente eles colavam benzão, e ela se tornou essa pessoa desagradável. Não! Na adolescência dela...
No começo.
A primeira
pessoa dos dois... Ela era desagradável. Pois é, né, muito... gente? Terapia salvaria a vida de muita gente.
Com certeza. Cara, eu acho que vai ser o episódio que a gente mais vai indicar terapia. Façam terapias, ouvintes. Você evita viver um filme como esse se você tiver com a terapia em dia.
É, acho que você deveria fazer um quadro. Filmes que durariam 5 segundos se a terapia tivesse em dia.
Boa.
Mas agora, aquela piadinha do Ai, Se Eu Te Pego, que ela tá em casa e começa a tocar uma versão meio, né? Tananana, né, com a voz meio orquestrada de Ai, Se Eu Te Pego. Ela, meu Deus, no futuro essa música, isso virou um clássico. Como é que é a música pop daqui? Eu achei aquilo bom. Eu tenho que admitir que eu gostei dessa piada.
Eu tenho certeza que você riu do presidente Tiririca também.
Cara, o presidente Tiririca era uma coisa muito da época, né? Da época dele de coisa. Então, assim, é uma parada datada. Eu acho que eu teria rido mais se eu tivesse visto em 2013, francamente. Mas, assim, pra você ver, né? Como é que um filme era otimista. A pior coisa que esse filme pensou foi do Tiririca ser o presidente, né? Essa era, naquele momento do Brasil, a pior coisa que podia acontecer pra gente.
Bons tempos que não voltam mais.
Porra, rapaz.
Exatamente.
Michel Teló era nosso maior hitmaker e Tiririca era um candidato piada pra presidência. Tempos mais simples, né? É quase como viver nos Estados Unidos antes do 11 de setembro.
Mas pra quem teve Bolsonaro, eu acho que Tiririca não seria uma má ideia, não, bicho.
Esse é meu ponto. Vendo esse filme, tipo, nossa, é tipo viver no Zewa antes do 11 de setembro. Em poucos anos a coisa degringolou de um jeito. Que putz grila, cara. No fim das contas, ela vai, volta à vida, ela decide mudar de vida, etc e tal, e o filme termina fazendo um callback com a piadinha, porque na adolescência ela tinha posto do Minutos, aí termina com ela fazendo aquele flash mob com Não Se Reprima, que é uma ideia muito boa, mas que eu achei muito mal executada. O que vocês acharam?
Achei no nível do filme.
Uma ideia muito boa, mas muito mal executada.
A do Vini foi auto-explicativa, bicho.
É isso. Eu acho que no final, essa cena é o grande resumo do filme, né? Uma ideia muito boa, mas muito mal executada, né?
Ah, cara, eu achei uma bosta, pra falar a verdade. Eu consigo sentir até os atores meio desconfortáveis, não sei. Eu acho que eles estavam fazendo aquilo ali e pensando, meu, onde a gente se enfiou, bicho?
É, não, reformar banheiro, é isso.
Tem que pagar minha casa no Leblon, né?
É, aliás, não, eu faria.
Aliás, isso é uma coisa que é muito curiosa, que o filme se passa em São... Eu fico pensando o seguinte, é muito engraçado quando a gente vê um filme aqui do Rio de Janeiro, em que a gente vê que os personagens, não, os atores não são cariocas. E lá é um filme que ele se passa em São Paulo, mas 98% do elenco é carioca. Então eu fiquei muito perplexo, quando eu me disse, caraca, esse filme é paulista, assim? A história em São Paulo, porque eu acho que só o Daniel Boaventura não é carioca no filme, assim. Eu imagino, se você é um paulista nesse filme, deve ser uma experiência especialmente esquisita.
É muito esquisito.
Você tinha reparado nisso também, Everton?
Passei a reparar agora que você falou. Até então só era um filme ruim mesmo.
Eu acho que pro Paulista deve ser, considerando a nossa rivalidade, deve ser uma espécie de distopia em que os cariocas dominaram São Paulo.
É, bem por aí. Deixa eu aproveitar, como a gente já tá caminhando pro final do filme, o filme todo ele se desenrola pra ter essa redenção da nossa digníssima ali, que até então ela era uma grandíssima pau no cu. O que vocês acharam da redenção, desse finalzinho em que ela se rende, ela se entrega para os seus sentimentos depois de seu amigo fantasminha ajudá-lo?
Ah, bicho, é aquele tipo de arco que a gente meio que já espera, é o clichê que a gente já espera. Mas a execução dele é muito ruim, porque a gente não sente isso, não é merecido esse arco redentório. Ela não teve uma vida que a gente vê assim que é tão, nossa, não é à toa que ela é tão traumatizada. Tem essa questão do pai, mas isso é muito mal explorado. É, a gente não consegue se apegar aos dois como casal. É claro que ela precisava de melhorar, faz sentido. É o tipo de filme que você torce para as coisas acontecerem como você espera. Ela é desagradável, ela vai quase morrer. Na outra vida ela vai ter uma epifania e ela vai voltar a um ser humano novo. A gente espera ver isso. Mas é o caso. E mais uma vez, assim, eu culpo muito a direção do filme. Eu não acredito em nada daquilo. Os pontos de roteiro estão ali. Mas eu não sinto nada disso.
Eu acho a mesma coisa, assim. Eu acho que você não sente isso. Você não sente nem que ela, tipo, se arrependeu de verdade ou que ela quer mudar. Parece só que, tipo, ela viu como o futuro dela era uma merda e falou, ih, acho que é melhor eu casar com esse cara aí mesmo. Mas você não sente essa vontade, essa paixão dela por ele de novo?
Não só o futuro, né? A vida dela toda era uma merda, cara. É um ser desprezível, assim. Eles estragaram assim, né? Estragaram tanto personagem que a gente não consegue gostar de camada nenhuma dela. Então, se ela não melhorasse ali, a gente tava vendo um True Crimes da Netflix, bicho.
Mas esse filme é um crime, de alguma forma, né? Contra o humor, contra o romance, talvez.
Com certeza.
Esse é o filme que o meu crítico de cinema favorito diria que é isso, né? Renan de Almeida falaria que cinema nacional é essa merda. Por isso que é ruim.
Agora, tem uma coisa que eu queria... Esse filme é de 2013, né? E tem uma cena no futuro em que ela tá com outro penteado. Vocês perceberam que o cabelo dela era Dilma, né? Que tem sua... Nossa, que cabelo horrível. Vocês perceberam que aquilo foi
feito pela
Dilma, né?
Não reparei.
Não, essa parte eu nem reparei.
Não, claramente aquilo foi uma alfinetada na Dilma. Tanto um pouco pela roupa dela, pelo corte da roupa que ela tá usando, quanto pelo cabelo. Eu pensei, mano, vocês são muito arrombados, brother. Na moral.
Nesse momento do filme, o Vini já tava igual o saudoso Rubens Evald Filho, que assistia dois filmes ao mesmo tempo. Que filho da puta. Tava com um olho na tela e o outro no celular, tá ligado?
Claramente.
Enfim, meu
Deus. Você vai pro inferno, bicho. Você vai descer de polidense pro inferno, meu querido.
Escorrega, né? Tobogã, assim, legal.
Cara, e deixa eu só fazer um aviso aqui antes da gente entrar pras nossas notas e tudo mais, porque esse episódio vai ser lançado no Dia dos Namorados, né? Então, querido, se vocês chegaram até aqui, não assistam esse filme no Dia dos Namorados, tá? A gente pode até deixar algumas indicações no finais ali pra você, casalzinho, colocar um filminho mais legal, mas não assistam esse, não. O dia de vocês não vai ser interessante. Ou, de acordo com o Luiz, né, como ele odeia, ele vai indicar isso daqui pra vocês se fuderem mesmo e passar o dia só dando uma metidinha mais tarde.
Olha, meu Deus do céu, Everton. As coisas escalonaram rápido. O que eu ia dizer é o seguinte, eu não recomendo esse filme, já vou até adiantando a minha nota. A minha nota, de 5 estrelas, eu dou 2 estrelas pra ele. E é um filme assim, eu não gosto de Desnamorado. Claramente, muito mais do que a Débora, o Roberto Santucci, diretor do filme, ele odeia o Dia dos Namorados muito mais do que ela. Não é porque eu, ou o diretor do filme, odiamos o Dia dos Namorados, que a gente odeia você, querido ouvinte. Então, não perca seu tempo, a não ser que você tenha alguma grande obsessão pelo Santucci e todas as comédias dele. Se você gosta delas, de repente isso aqui vai bater fundo no seu peito. Se você é um fã do Roberto Santucci, você tem um coração bater no peito. A não ser que você seja, sei lá, um grande fã da Eluisa PRC, né? Na época ela tava talvez no auge da popularidade dela. E ela, tadinha, esqueci de falar aqui, mas cabe dizer que ela também se esforça pra fazer alguma coisa com essa prova dessa personagem. Mas não, não é um grande filme.
Minha nota pra esse filme seria algo em torno de 0.4. E ganharia mais pontos se fosse mais curto o filme. Tipo, 20 minutos.
20 minutos a menos ou só 20 minutos, um curto?
Só 20 minutos.
Maravilha.
Cara, eu acho que será a nota mais baixa que eu vou dar da história do Sessão Fossa. Mas eu não consigo zerar, porque, como a gente conversou antes, é um filme ruim, mas não é um filme chato. Ao menos me causou alguma sensação. Se eu tivesse ali numa frequente de felicidade, ele baixou um pouquinho minha bola e falou, ó, vai devagarzinho que tem essas merda aqui que você vai ter que assistir, porque você tem um podcast, irmão. Então eu vou dar uma nota 1. O filme não dialogou comigo de nenhuma forma, e olha que eu sou o cara mais fácil de gostar dessas comédias românticas açucaradas, mas não rola. Queridos ouvintes, é o sacrifício que a gente faz por vocês, e aqui não assistam esse filme. Fica o aviso mais uma vez.
E eu só queria relembrar aqui que eu gosto de Paulinho Gogó, e eu não gostei desse filme.
Então é isso aí. Você, caro ouvinte, toma aí a impressão que você quiser. Um recomendo que você não veja, o outro não é Paulinho Gogó. Eu, francamente, sou indiferente. Sacanagem. Rapaziada, enquanto a gente encerra aqui mais este belo programa, que filme de Dia dos Namorados vocês de fato recomendariam para as pessoas, né, que se amam assistirem juntas no lugar deste aqui?
Então, minha indicação para esse Dia dos Namorados é Meu Eterno Talvez, na Netflix, Ali Wong, Randall Park e Keanu Reeves. É um filme muito bobinho, mas que eu adoro.
Cabe dizer que nós aqui do Fossa já fizemos um programa sobre este filme, então se você assistiu o filme, confere a minha conversa com o Everton sobre ele, porque nós também gostamos bastante desse filme. E Everton, você tem alguma sugestão?
Cara, eu vou indicar um filme que também foi episódio do Sessão Fossa, que é o Questão de Tempo, e tem tudo ali, é amorzinho bonitinho, tem viagem no tempo, tem redenção, tem tudo, cara. É um filminho pra você e a sua respectiva ou respectivo terminarem a noite dos namorados assim com um sorriso no rosto e prontos para tudo mais que vocês quiserem fazer.
Que sorriso no rosto, Everton. Você vai terminar chorando.
Depende. Eu acho muito fofinho, cara. É um filme que me acalenta o coraçãozinho, assim. Mas tem um tempo que eu não namoro, então eu devo estar um pouco enferrujado.
Cabe dizer que a gente também fez um programa sobre questão de tempo, então se você assistir esse filme, por favor, escute nosso programa sobre ele, porque eu e o Everton também conversamos sobre ele. A minha sugestão é o seguinte, eu, ano passado, graças ao fenômeno RRR, eu fiquei interessado no cinema indiano.
Eu sabia!
E eu assisti a um filme que está no Prime. O porém é o seguinte, ele no Prime só tem legenda em inglês, mas você encontra por meios alternativos, tipo no site Eu Amo Filmes Indianos, esse filme é legendado em português. Eu vou destruir aqui a pronúncia do filme. O filme se chama Dilwale... Vou falar mais ou menos assim, Diwale Dulhania Le Jayeng. Ele também é conhecido como DDLJ, por motivo de que quem não nasce na Índia não consegue falar esse filme. É um filme com o grande astro Shah Rukh Khan, o namorado da Índia, um dos maiores astros da história do país, junto da belíssima Kajol, um filme que ficou em cartaz por 20 e poucos anos na Índia. É um filme de 3 horas e pouca, mas que francamente vale muito a pena, o filme é muito simpático. Você vai começar querendo talvez dar umas porradas no Shah Rukh Khan, mas em algum momento do filme, quando ele chega na metade, você vai se perceber apaixonado por ele igual a Kajol. Recomendo aqui. Inclusive, será que a gente vai falar sobre esse filme no Sessão Fossa no futuro? Pode ser que sim, pode ser que não.
Inclusive, tô vendo uma foto aqui do filme e o Shah Rukh Khan parece Chororó.
Tem um outro filme, inclusive, que ele tem um mullet igual, que é o Koliá. Mas isso é um outro filme, uma outra conversa. Bom, eu queria agradecer aqui o retorno do meu grande amigo Vinícius. Vinícius, meu querido, você que, além de fã de romance, e fã de comédia, e fã do Fred Prinze Jr., é também um fã da culinária e tem o seu próprio perfil no Instagram, não é mesmo? Fala um pouco dele.
Isso aí, eu tenho lá um perfil no Instagram, é Vini Cordeiro. Várias receitas gostosas pra você engordar esse ano, porque receita fit vou ficar devendo, mas você pode depois sempre se inscrever no Smart Fit mais próximo de você. Promoção Black, vai no cupom Vini Cozinha. Não, mentira. Mas vai lá, segue lá. Aprende a fazer as receitinhas, seja feliz, Dia dos Namorados tá aí. Impressione seu amor.
Everton, algum recado, alguma coisa para as pessoas?
Cara, só a gente atualizar um pouco a nossa rotina do podcast, né? Que a gente ficou bastante tempo fora.
Sim.
Algumas coisas mudaram. Agora a gente não vai prometer mais uma periodicidade, assim, a gente não vai falar. A gente vai soltar os episódios quando a gente conseguir, quando a gente puder. Mas foi uma conversa que eu e o Luiz tivemos por um tempo que o tema nosso, as nossas conversas são bem legais pra gente deixar o podcast morrer. Então agora a gente tem um perfil novo no Instagram, a gente não divulga mais pelo Farofa de Miolos. A gente tem o perfil próprio do podcast, que é o @sessãofossa. Então sigam a gente lá que a cada novidade vocês vão ficar sabendo. E podem ter certeza que tem mais filminhos muito melhores do que esse pela frente aí pra gente conversar e levar pra vocês.
Mas se você quiser sessão fossa todo dia, a gente aceita Pix, Vale Refeição e Vale Transporte.
Ah, sim. Se pagar a gente muda ideia rapidinho, gente. Começar a dar dinheiro pra gente, a gente pode repensar essa ideia toda.
Com toda certeza.
Boa ideia. Inclusive, empresas de aposta de jogos, a gente faz aqui. Já que o amor ele é uma aposta, a gente apoia as empresas de apostas, né?
Oi, Blaze.
Oi, Blaze.
Não. Aproveita que tem pouca gente agora te dando moral.
Exatamente.
Fala aqui. Aí, ó.
Olha aqui, ó. Guerrilha, vocês são fósseis, encara qualquer coisa. Depende.
É o Brasil. Enfim, é. Rapaziada.
Cara, isso que você cantou vai ser o dia dos namorados de 80% da nossa audiência, pode ter certeza.
E o meu também. Um beijo grande e um feliz dia dos namorados.
Abraço, galera. Feliz dia dos namorados.
Valeu, gente. Feliz dia dos namorados.